Oh Deus, que o teu Espírito, meu Pai, possa nos fazer entender tudo quanto o Senhor quer. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus e aos que creem que possam dizer amém e amém. Para cada dia, Pastor João Belo, de milagre, existe uma noite que antecedeu. A gente quer viver o milagre, mas às vezes não se prepara ou não sabe usufruir da noite que antecedeu o milagre, o que antecederia o milagre. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Daniel, ele é lançado na cova dos leões famintos. Eu quero te fazer uma pergunta. Como foi a noite de Daniel? Será que Daniel simplesmente viu que o leão não ia comê-lo e dormiu? Ou será que Deus começou a mostrar para Daniel: observe como eu faço, observa o meu agir, vê como eu faço? Deus tem falado comigo sobre alargar as fronteiras. O Senhor tem falado ao meu coração, dizendo assim: olha, mas aprenda a saborear os detalhes. E os detalhes, filho, eles não estão contidos quando o milagre acontecer. Não. Os detalhes estão contidos no que antecede os meus planos em te fazer visualizar o milagre. Entendeu ou não? Vou te fazer entender. Quando, filho, você chegar ao ponto de ver o milagre, eu já estou trabalhando há muito tempo. O salmista, ele vai dizer assim aos seus amados: ele dá enquanto dormem. Nós estamos, irmãos, sofrendo com uma geração de cristãos que não se preocupam mais com os detalhes, que não glorificam mais no tempo que antecede o milagre. Eu acredito que Daniel passou a melhor noite da sua vida, porque o texto diz que o anjo do Senhor apareceu naquele lugar. No momento de dor, no momento difícil que esteja antecedendo o seu milagre, pede para o Senhor, fala assim: Senhor, feche os meus olhos carnais e abra os meus olhos espirituais. Sitiado, momento difícil, a única parte da Bíblia que mostra a carnificina, aonde as pessoas eram mortas para que servissem de alimentos, e ainda assim, num momento tão difícil, tão complicado, com a permissão de Deus. E aonde há a permissão de Deus, há o controle de Deus. Você pode repetir isso comigo? Aonde há a permissão de Deus, há o... Na mensagem de sexta-feira, na vigília, que eu não tive tempo de ministrá-la, e só peguei ali uns tópicos, em um dos tópicos que Deus havia me dado, dizia o seguinte: você não é uma opção, você é o propósito. Artigo definido. Você não é apenas uma opção. É como se o bordão de Arão que floresceu fosse apenas mais uma das opções, bem, de cada tribo, mas da tribo de Levi, eu quero que seja posto o bordão de Arão. E aí Moisés faz tudo quanto Deus o manda. Dá uma impressão, irmãos, que no meio, entre 12 bordões, existia ali o de Arão. Eu vou dizer para você, o de Arão já havia nascido no coração do pai o desejo de que o dele floresceria e que o dele daria amêndoas e amêndoas maduras pronta para o consumo. Hoje Deus está tentando mostrar para a igreja mais uma vez, para mim e para você mais uma vez, que tudo começa aqui, ó. Tudo começa na minha mente e aí aflora no meu coração. E o Senhor então começa a mostrar para mim e para ti que Ele é o Deus que quer abrir o bom tesouro para a minha vida e para tu. Ele é o Deus que quer me mostrar como mostrou para Ciro. Pois o Espírito Santo me trouxe até esse lugar para dizer para você: aprenda a viver a noite que antecede o milagre. Existem momentos que as circunstâncias e tudo aquilo que está ao nosso redor está demonstrando que é o fim. Mas Deus, Ele está dizendo, não é o fim. O Senhor está dizendo, amanhã, mais ou menos a essas horas, dar-se-á. Amanhã, mais ou menos a essas horas, vai acontecer um milagre. Amanhã, mais ou menos a essas horas. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu lembro em uma das vezes que eu vi, em que eu fui alguém co-participante de um milagre, o Senhor, Ele fez com que numa ministração de quinta-feira como essa, o pastor Joel ministrasse, não aqui nesse texto, mas no capítulo de número 3, que a gente não vai entrar agora, mostrando que o próprio Eliseu havia dito: olha, não choverá, e você não vai entender de onde vai vir tanta água para a tua vida, fazei simplesmente covas. E covas, e covas, não haverá vento nem chuva. E a Bíblia diz que era uma promessa, porque o nosso Deus usou Eliseu mais uma vez para dizer que algo extraordinário aconteceria. Sabe, irmãos, quantas as vezes nós chegamos à casa de Deus e tratamos aquilo que é santo de maneira tão peculiar. Eu falei um dia desses que me questionaram e disseram assim: pastor, fulano é pregador, prega aí nas igrejas no Brasil inteiro, mas a sua vida não condiz com o que ele prega. Como pode isso, pastor, Deus usar tanto? Eu disse para essa pessoa: Deus tem compromisso com a palavra, usa, e se usa, usa por misericórdia. Estou eu aqui dizendo que devemos nos contentar a ter uma vida de qualquer maneira e achando que Deus vai usar sempre, porque o mesmo Senhor Jesus, que hoje é o meu advogado fiel, amanhã será o meu juiz. Mas por que que Deus usa? Deus usa porque o compromisso dele é com a palavra. E quando ele se compromete com a palavra, ele se compromete com você que está sentado aí ouvindo, comigo que estou sendo ministrado hoje aqui também, ainda que seja por mim mesmo, sendo movido pelo Espírito Santo. O que hoje Estou aqui para te dizer que você precisa aprender a viver o que antecede o seu milagre. Você precisa ser o tipo do cristão que tem prazer em dar cultos, em ações de graças antes que o milagre aconteça. Você precisa ser daquele que não precisa olhar com os teus olhos carnais, mas já consegue contemplar com os teus olhos espirituais que algo sobrenatural está acontecendo, irmãos. Que o milagre tem dia e hora certa, e que ele vai acontecer, e você simplesmente, você precisa dizer: eu creio, meu Deus, eu tomo posse. Quando isso acontece, automaticamente o Senhor olha para mim e para ti e começa a dizer: agora você está entendendo o que eu quero, o que eu tenho e o que eu vou fazer. Agora você está maduro o suficiente. Às vezes não recebemos porque não há em nós um amadurecimento, e aí Deus não pode fazer, ele não quer fazer. Toca na pessoa do teu lado e diga: não importa o teu tempo de crente, não importa o teu tempo de evangelho, o que importa é a intimidade que tu tem com o teu Deus. Pode ser que tu diga: eu tenho anos. Pode ser que tu diga que você tem meses. Pode ser que tu diga que você tenha dias em Cristo. Mas o Senhor, ele está olhando para o teu interior, para o meu interior. Está tentando sondar em mim, em você. Sabe, irmãos, quando o Senhor me permitiu ser resgatado, te permitiu ser resgatado, ele já sabia a minha e a sua história. Ele sabe o meu começo, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E hoje Deus está te chamando a esse lugar, para que você compreenda que você não pode ser mais um. Você não foi chamado como mais um. Você é o propósito. Olha nos olhos de quem está ao teu lado e diga: eu vejo em você que você é o propósito do Criador. E aí o texto diz que Eliseu vira e diz assim: olha, Deus determinou o fim. Amanhã, mais ou menos a essas horas da Ceá. O que Deus está me mostrando, irmãos, é que quando estamos debaixo de um propósito pré-estabelecido pelo Criador, tudo tem tempo e hora. O sofrimento tem tempo e hora para findar. E hoje o que Deus tem para mim e para ti é que você possa guardar o teu coração e começar a viver a expectativa do Criador. Quando ele coloca em mim e você um desejo, ele não disse que vai fazer, ele não disse que vai acontecer. Então começa a viver essa expectativa dentro de você. Eu já falei algo aqui, irmãos, e quero voltar a repetir. Eu quero dizer para você: nós temos que entrar na atmosfera do milagre. Você está entendendo, irmãos? Eu tenho que entrar no clima do milagre. Eu tenho que aprender a viver o clímax do milagre. Eu tenho que aprender a viver o auge desse milagre. Eu tenho que aprender a entrar no clima, na atmosfera do milagre. Você está entendendo, irmãos? Você viu a canção que nós cantamos? No santo dos santos, tua fumaça me encobre. Eu quero dizer para você, eu quero te chamar a viver o que o salmista no 91, no versículo 1, bastante conhecido e corriqueiro, ele vai dizer: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus hoje está te chamando: descansa em mim, vem, vem, haja o que houver, aprenda a viver, a entrar na atmosfera do milagre, aprenda a descansar em Deus, aprenda a usufruir, aprenda, porque nessa hora você valoriza não o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é propósito, mas você valoriza a noite que antecede o milagre. Você está entendendo, irmão? A noite que antecede o milagre. Você imagina quando Deus quer agir, esposas oram por maridos, você não sabe o dia que esse marido vai ser tocado, mas eu quero te dizer que essa noite pode ser a noite do toque de Deus, essa madrugada, a madrugada do toque de Deus. Amanhã, mais ou menos a essas horas, vai acabar a fome, a miséria vai cessar, amanhã o milagre vai acontecer. Eu queria te mostrar que para Deus não há dificuldade em promover milagres. Ele é o Senhor dos milagres. Ele não tem dificuldade em promover. Você imagina se Deus tivesse, né, com uma mulher quando vai para dar à luz, E aí tem que fazer força quando o parto é normal. E fica os enfermeiros e médicos: vai, mãe, você consegue. Imagina se Deus fosse assim, queridão, para promover milagres. Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele está dizendo para mim e para você: basta você entender que você é filho, que você tem direitos e que você aprenda a tocar, a usufruir. Você está entendendo, irmãos? Existem milagres que já foram liberados. Deus só quer de mim e de você que nós aprendamos a viver a noite que antecede o milagre. Você está entendendo, irmãos? Essa noite não pode ser noite de murmuração. Essa noite não pode ser noite de você jogar conversa fiada. Essa noite ou nessa noite você não pode falar mal do teu pastor. Nessa noite você tem que estar ligado com Deus. Nessa noite aí, a noite, queridão, pode ser muito mais extensa que de um dia para o outro, quando um dia nosso tem 24 horas. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero dizer para você que a igreja precisa crescer. Deus quer operar nesse lugar. Bênçãos já foram deliberadas e eu preciso viver, queridão. Eu preciso, você precisa viver. Não tem jeito, nós precisamos viver coisas inéditas. Coisas inéditas só são vividas quando eu e você aprendemos a valorizar a noite que antecede o milagre. Fala com a pessoa do teu lado, diga: Deus usa quem Ele quer. No versículo, no capítulo 7, no versículo de número 3, primeiro, se eu voltar no 2, se nós voltarmos ao 2, nós vamos ver o capitão. E aí o capitão se levanta, cujo braço se apoiava no rei, ou o rei apoiava o braço sobre o capitão, e aí respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu falar contigo de novo. Joga fora a síndrome do capitão. Joga fora a síndrome da incredulidade. Deus quer agir, Deus quer operar. Não importa de que jeito. Não importa quem Ele vai usar. Não importa a forma que Ele vai fazer. Ele quer agir, Ele quer operar. E às vezes na minha vida e na tua, nós deixamos entrar dentro de nós a síndrome do capitão. Pode ser, será, ainda que Deus fizesse janelas nos céus, como se sucederia isso? Isso é impossível, não tem jeito. Aí o Senhor vai lá no versículo 3 e permite que 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. O Senhor está falando comigo e contigo a respeito de uma fé que move montanhas. Existem momentos em que Deus, Ele me pega e te pega e diz assim: agora é sério, agora é para valer. Não adianta mais que você continue trilhando ou fazendo do teu jeito. Uma queda de braço com o Senhor. Irmãos, vou confessar algo contigo aqui. Quando Deus quer agir, independe da minha ligação como pastor presidente com Deus, quando Deus quer agir, Ele move céus e terra a teu favor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que todas as coisas cooperam, todas são todas, irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer fazer de você alguém que venha marcar história na tua geração. Deus quer fazer de você. Eu já contei isso aqui diversas vezes. Um dia perdi meu emprego e aí fui até o meu pastor e meu pastor disse: Alexandre, qual é o teu sonho? Eu disse: como o meu sonho, pastor? Perdi um emprego. Alexandre, qual é o teu sonho? Não, pastor, não estou entendendo. Na terceira vez, qual é o teu sonho? Eu falei: ah, meu sonho é ter a minha oficina. Você foi mandado embora do teu? Ele simplesmente disse: vai, Deus é contigo. Aqui, irmãos, nós estamos vivendo uma geração que às vezes eu tenho que ficar aqui 40, 50 minutos ministrando sobre a tua vida, quando na verdade uma palavra, quando na verdade uma frase já começa a me motivar, já começa a dizer: a minha história vai mudar, porque eu estou vivendo a noite que antecede o milagre. Está entendendo? Diga amém, irmãos.
a noite que antecede o milagre eu estou vivendo. Então não quero nem muito me prender aqui, esse texto é riquíssimo. Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver tanta coisa maravilhosa, né? Aí versículo 5, ó: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros, de cavalos, de ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Você está entendendo, irmãos? Naquela madrugada em que o povo estava dormindo, Deus estava operando um milagre. Sabe o que eu acho bonito? Bonito é quando Elias, falei de Eliseu aqui, né? Mas vou para Elias. Quando Elias, ele determina, profetiza a vitória, enquanto o seu moço sobe e desce 7 vezes. Sabe como é que ele estava, irmãos? De joelhos orando. Eu quero dizer para você, você precisa aprender a viver a noite que antecede o teu milagre. Você precisa aprender e compreender que tudo que você está vivendo é muito pouco. Eu fico aqui, irmãos, hoje a gente estava no debate falando sobre isso, de como normalmente pessoas se perdem em todos os aspectos, de como normalmente pastores se perdem em todos os aspectos. Sabe por quê, irmãos? Porque começam a viver algo aqui, começam a viver algo ali, e aí se acomoda e diz: não, está tudo bem, está tudo muito bom, e a gente começa então a se acomodar. Irmãos, eu sou alguém que eu poderia dizer para o mundo espiritual e sobrenatural: eu sou um inconformado, eu quero mais, eu sei que Deus pode fazer mais, eu vou morrer dessa maneira, desse jeito, eu vou morrer acreditando que o milagre vai acontecer, e eu quero tentar trazer para a tua vida, que tudo que tu tem vivido é pouco, e às vezes você não tem vivido mais porque não tem pedido,
e aí não consegue viver. Por quê, pai? Porque não tem pedido. Ou quando pede, pede de qualquer maneira. Pastor, eu sou o pequenininho da minha família, eu sou o patinho feio da minha família, na igreja eu me sinto o menor de todos, eu me sinto desqualificado. Eu quero só citar para você 2 coisas. A primeira, quando dentro da caverna de Adulão existiam homens endividados, homens desfavorecidos, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Enviou para lá um futuro rei, Davi, para fazer daqueles homens os valentes de Davi. Então não me venha com esse negócio de pobre coitado, não me venha com esse negócio de que você não consegue, não me venha com esse negócio de que você se sente inferiorizado, pequenininho, porque haja o que houver, Deus quer te mostrar que ainda que tu esteja na caverna de Adulão se sentindo um pobre coitado, Deus envia para a caverna de Adulão um Davi para poder tocar em você e dizer: você tem jeito. Deus quer operar milagres, Deus quer transformar aquilo que não existe naquilo que existe, e eu quero contar contigo. Você está entendendo? Diga amém, irmão. Eu quero falar ainda de um outro pobre coitado, um humilhado, alguém que realmente foi amaldiçoado pela sua própria mãe. Se poderia falar de 2: Benoni, que depois se torna Benjamim, mas não quero falar desse. Eu quero falar, e aí você vai acompanhar comigo em 1 Crônicas, no capítulo de número 4, versículo 9. Eu quero falar de Jabes. Sabe, irmãos, eu um dia desses, eu mais uma vez, meu filho veio para conversar comigo, e aí me contou, eu deixei ele falar, e aí ele falou: pai, é isso, 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 e isso, 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 e isso, 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 isso. Aí eu falei: mas o que você fez? Eu fiz isso, 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 isso. Aí eu disse para ele: sabe qual é a diferença de você para mim? Quando eu tinha a tua idade, eu faria o inverso de tudo que você fez. Eu estou aqui para agarrar as oportunidades, irmãos. Você precisa agarrar as oportunidades. Você não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Você não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Bateu na tua porta, disse: vem, tu vai. Você está entendendo? Diga amém. Sabe como é que nós estamos, irmãos? Nós estamos acomodados.
Nós somos cristãos, crentes acomodados. Você conversa com meia dúzia de jovens, o que você quer ser? Não sei. O que você quer fazer? Não sei. Você conversa com a pessoa só porque casou, desistiu de fazer a sua faculdade, desistiu de prosseguir, desistiu de ir além. Pastor, agora não tem jeito, vem o filho. Eu quero dizer para você, irmãos, que para cada Eliseu ou para cada Elias, Deus coloca um Eliseu. Você está entendendo? Diga amém. Deus sempre vai colocar alguém do teu lado para te segurar pela mão. Vamos embora, rapaz. Vamos viver a noite que antecede o milagre. Vamos lá. Deus quer hoje te pegar, me pegar. Para de murmurar, para de reclamar. Porque essa noite pode ser a noite em que Deus... Você quer ver como normalmente somos? Você chega na igreja, vê se isso não acontece. Você vai achar que até que eu tenho bola de cristal aqui. Ou câmera escondida. É? Você chega na igreja, aí tu procura o teu amigo. Olha só essa, João Beto. Procura o amigo, é o mais próximo. Rapaz, situação, rapaz. Tá difícil, queria que você orasse por mim, rapaz. A esposa, cara. Só Jesus. Eu tenho passado um dobrado. Aí Deus está olhando do alto e dizendo assim: pô, ela não falou nada comigo, ele não falou nada comigo até agora. E aí eu desabafo com alguém que nem tem estrutura para ouvir o que eu estou passando.
Sabe por quê? Porque o casado sou eu.
Que um solteiro vai ter? Tem câmera escondida aqui, irmãos? Ouvindo a tua conversa?
O que hoje Deus precisa me ensinar e te ensinar
é que o tempo de murmurar já passou há muito tempo. Já foi.
Aí foi Jabes, o mais ilustre que todos os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, e de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você está entendendo, irmãos? Irmãos, vou abrir meu coração mais uma vez para você. Muita luta, muito sacrifício. E cada vez que eu via o sacrifício e a luta de não ter o que comer, minha mãe desejar algumas coisas e não poder, eu dizia: Senhor, um dia tu vai mudar a minha história. Eu quero, eu sabe, a vontade hoje, Deus está dizendo: tenha vontade de mudar a tua história. Tenha vontade de mudar a tua história. A tua história não pode continuar desse jeito. A tua história não pode, você tá entendendo? Que é um rio que está desembocando em algum lugar que tu nem sabe onde é. E Deus hoje está dizendo para você: aprenda a saborear, aprenda a viver a noite que antecede o milagre. Eu quero lá saber quem Deus vai usar. Mas a Bíblia narrou que Deus usou 4 leprosos.
Você não pode desistir agora. Aprendendo a viver a noite que antecederá os meus milagres. Sabe quem foi dar a notícia? Os leprosos. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram lá? E aí, o texto é muito rico lá na frente. Vai falar sobre prata, ouro. Mas eles chegaram aonde o alimento estava quentinho. Os inimigos fizeram e não tiveram tempo de comer do alimento. Deus está dizendo para você está tudo preparado. Em Josué, no capítulo 1, versículo 1, é uma coisa muito difícil, irmãos, da gente entender. Diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Acabou, Josué. Levanta-te, pois agora. Tá cheio de gente dormindo, irmãos, achando que está acordado. Esses dias estávamos no debate e o presbítero Marcos estava conosco lá debatendo, e ele levantou um texto do Antigo Testamento. E aí, estou contando para você, aí o pastor Carlos Eduardo rebateu o texto dele dizendo: pastor, o presbítero, hoje nós estamos no tempo da graça. Esse negócio que Deus fazia, que essa morte que tá, o texto está dizendo, hoje nós estamos debaixo da graça. Aí eu falei: meu Deus, ou eu fico quieto, engulo, ou se é de conhecedor para conhecedor, eu aqui como apresentador do debate vou ter que entrar. E aí eu disse: queridão, preste atenção, quantos estão dentro das igrejas mortos? Aí, como, pastor? Vivos, porém mortos. Está cheio de gente morta, irmãos. Toca na pessoa do teu lado e diga para ela: não seja um morto no mundo dos vivos. Está cheio de gente morta dentro da igreja, espiritualmente falando. Está cheio de gente morta. E às vezes a gente não entende isso. O Senhor vira e diz assim: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Mas tem algo, Josué, tem algo que tu precisa ser. Tu precisa se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Você está entendendo, irmão? Você é o propósito de Deus nessa geração. Você é aquele que, quando tu vê o abatido, quando tu vê o entristecido, quando tu vê, tu diz: não, aqui para de murmurar. Sabe o que, que o cristão deveria te dizer? Quando alguém tentar ficar desabafando muito no teu ouvido, você diz: você já falou com Deus? Você já falou isso com Deus? Por que que nós achamos, irmão, que precisamos tanto de, sabe, fala com Deus, porque é Ele que vai resolver. Pode ser que hoje você esteja atrapalhando do processo da noite que antecede o teu milagre, porque falou que não tinha que falar. Aqui, irmão, tá cheio de homem linguão, tá cheio de mulher que fala muito, e aí fala quando não tem que falar. Entenda, cala tua boca e viva o processo que antecede o teu milagre, a noite que antecede o teu milagre. Aprenda a valorizar isso, irmão. Quantos eu já cheguei, já chamei e disse: querido, quer crescer aqui? Fica de boca fechada. Querida, quer crescer aqui? Fica de boca fechada. Mas não adianta. Eu quero hoje dizer para você que às vezes os milagres não acontecem porque tu abre a boca da na hora errada, tu fala com quem tu não tem que falar, você diz o que você não tem que dizer. Aprenda a viver a noite que antecede o teu milagre, crente. Você imagina se Daniel na cova dissesse: ah, rei Dário, ah, agora tu vai ver o que Deus vai fazer. Não, irmão, aprenda a usufruir desse momento. É um momento espiritual. Deus está falando contigo. Se tu está sendo caluniado, cala-te. Se estão falando de ti, cala-te. Se está vivendo um momento difícil, cala-te. Se levantou lá dentro da tua casa, cala-te. De repente você está me ouvindo hoje. De repente você está aí me ouvindo nesse vídeo. E Deus só está dizendo para você: confie em mim. Eu não disse para você que sou o seu advogado fiel. Eu já não disse para você que estou no controle da tua vida. Então aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. E cale-te. Essa noite poderá ser a noite da tua vida, trazendo surpresas jamais vividas. Deixa Deus trabalhar. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Às vezes nossas mentes ficam cauterizadas, irmãos. Olhamos para nós e achamos que estamos indo bem. Que vergonha. Era como se ouvíssemos uma voz do céu e Deus dizendo: não te projetei para isso. Levanta-te, igreja, diz o texto. Para Josué, aprenda a viver a noite que irá antecipar ou se antecipar. Um dia o inferno estava em festa. Jesus morreu. Mas de repente, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo 1, diz, no findar do sábado, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu. Irmãos, pergunta assim, pastor, a que nível Deus quer nos levar? A um nível, irmãos, de ver o que ninguém vai ver. Elas chegam no sepulcro e se deparam com um anjo. Seu aspecto era como seu aspecto, suas vestes brancas. Seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Olha que coisa linda, pastor João Roberto. Essa noite, irmãos, Deus quer poder entrar dentro de mim, dentro de você, modificar, trabalhar dentro de mim, de você, dentro do meu ser, do teu, do Senhor também, pastor, do meu. Dizer, filho, contemple essa noite, ou nesta noite a minha mão poderosa agindo. Eu não virei através de um redemoinho. Eu não virei através de um vento forte. Eu não virei através de um terremoto. Eu virei através, essa noite, de uma brisa suave. Calma. Você está entendendo, igreja? Despertar. Que você hoje possa estar dizendo, Senhor, se eu estava morto espiritualmente, eu quero poder despertar. Eu quero uma fé, meu Deus, que venha estremecer o inferno. Eu quero acreditar no que ninguém vai acreditar, meu Deus. Porque eu quero viver coisas inéditas. Alguém que não desista. O pastor João Belo, ele está se recuperando, e daqui a pouco ele vai voltar a ministrar e vai poder contar um pouquinho do seu testemunho. Mas talvez do que tenha de mais bonito é a esposa que não desistiu, ela acreditou. Teve horas, irmãos, que eram tantas dores que o homem dizia, Senhor, quero mais viver, me leva. E a esposa, que leva a nada, você vai viver. O milagre vai acontecer na tua vida. Você vai voltar para a igreja. Repreendeu, amarrou o espírito da doença. Está faltando gente assim, irmãos. Nós estamos levando o nome de crente, não somos crentes. Estamos levando rótulos que não nos garante o céu. Deus quer falar de coisas extraordinárias. Sabe como é que é, irmãos? Uma vez,
pastor João Belo vai lembrar, quando eu fui ameaçado de morte, e disseram, e a pessoa havia dado pago aí um dinheiro para poder me matarem, eu pensei assim: Jesus, que negócio é esse, Senhor? Aí você ora, e quando você ora, você costuma dizer o seguinte: olha, Deus, faz justiça, vai lá, acaba, aniquila, né? Normalmente não é desse jeito, irmãos.
Mas Deus, não, eu não faço justiça da maneira que você gostaria. Eu não faço justiça da maneira que você quer. A minha justiça, dê-me toda a tua atenção, a minha justiça é do meu jeito, afinal de contas, do jeito que converti você, não posso convertê-lo. E a única pessoa, irmãos, sabe o que você vai buscar? Você vai orar, você vai... Aí minha ex-pastora um dia me ligou e disse: Alexandre, estava eu aqui orando pela tua vida e Deus mandou te dizer algo. E aí eu disse para ela: o que foi, pastora? Olha, esse homem vai vir te procurar, vai te pedir perdão e vai te dar um abraço. Eu confesso, irmãos, que eu disse: ah, pastora, pelo amor de Deus. E ela pode esperar, porque vai acontecer. E aconteceu exatamente do jeito que ela profetizou e que ela declarou e que Deus mostrou para ela. Deus hoje está dizendo para você: aprenda a viver a noite que antecede o seu milagre. E se você me perguntar: que noite é essa, pastor? Ou qual o tempo de duração dessa noite? Pode ser que dure dias, anos, mas que a cada dia você possa dizer: Senhor, eu quero aprender, não vou murmurar, não vou reclamar, não vou abrir minha boca para falar o que não tem que ser dito, eu vou crer, está saindo do altar, eu vou crer. Irmãos, deixa Deus lapidar, deixa Deus trabalhar, irmãos, porque às vezes o histórico não é bom, e até hoje nós não permitimos que Deus age em algumas áreas da nossa vida. Você está entendendo, irmão? O cara que mentia, às vezes continua mentindo, mas se converteu. O cara que roubava, continua roubando, mas se diz crente. O cara que não pagava, continua não pagando, mas se diz crente. Mas essa noite é noite de nos colocarmos de pé, amadurecermos.
É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor.
Sua hora é perfeita.
Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra. É só esperar pra acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. Deixar a tristeza, tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade.
Jesus, plano.
Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado.
Sua hora é perfeita.
Sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade. Assim
Jesus, plano melhor.
Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado.
Eu só quero
tua vontade,
assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu.
Senhor, eu quero te entregar as vidas que aqui estão, colocá-las nas tuas mãos, meu Pai, que possamos aprender a viver a noite que antecede o milagre, meu Deus, que possamos confiar mais em Ti. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Eu quero me colocar junto com os teus filhos, meu Pai, a crer no que ninguém vai crer, a ver o que ninguém vai ver, e a confiar, ainda que ninguém venha confiar.